Muito bom dia a todos. Saúdo o Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, o Comandante Jaime Marta Soares, e o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Rodei Machado, a quem saúdo e agradeço a presença no Grupo de Trabalho das Audiências da Comissão de Segurança Social e Trabalho. É para nós um gosto enorme recebê-los e ouvir todas as questões, os problemas, as ansiedades que desejam apresentar aos membros desta Comissão. O meu nome é Mercedes Borges, estou aqui em representação do Grupo Parlamentar do PSD. Eu vou passar a apresentar o Sr. Deputado Artur Rego, do Grupo Parlamentar do CDS, o Sr. Deputado João Figueiredo, do Grupo Parlamentar do PSD, e o Sr. Deputado David Costa, do Grupo Parlamentar do PCP. Cumprimento também os senhores deputados, todos os presentes, e vamos utilizar a seguinte metodologia. Eu darei a palavra ao senhor Presidente, no sentido, e a quem desejar, não é? No sentido de expor, por volta mais ou menos 15 minutos, mais ou menos, não iremos estar aqui rigorosos, mas mais ou menos por volta de uns 15 minutos, para expor o que considerar relevante. Passarei a palavra aos senhores deputados, também para tecerem algumas considerações e porem algumas questões, se assim o considerarem. Voltarei a dar a palavra ao Sr. Presidente para responder. É um prazer e um gosto, portanto, Sr. Presidente, a palavra é sua. Quero ter a gentileza.
Senhora Deputada, os meus sinceros agradecimentos pela gentileza de nos receberem. Cumprimento também os senhores deputados. E dizer-lhes que é, pois, também para nós, líderes portugueses, uma honra ser recebidos na Assembleia da República para esta Comissão de Trabalho. Eu julgo que não será necessário falar muito sobre o que são os bombeiros portugueses no que respeita aos bombeiros voluntários. Como se sabe, eu diria que é caso único no espaço universal que um agente de proteção civil à dimensão de que são os bombeiros voluntários em Portugal, que tem uma cobertura de mais de 92%, até 100% do país, mas a 92% em termos de agente de proteção civil, no conjunto de todos os agentes de proteção civil, e serem, pois, oriundos da própria sociedade civil, uma emanação direta das mesmas populações, ou seja, as ações humanitárias como sustentáculo de voluntariado. E são essas estruturas operacionais que garantem a defesa das vidas e dos haveres da população portuguesa. Fazem-no dentro de um espírito de abnegação e altruísmo, como é sabido, de uma afirmação de valores que definem bem aquilo que é a expressão maior da solidariedade e do humanismo, interpretada para estas mulheres e para estes homens que, efetivamente, ao longo dos anos dão tudo e não pedem nada em troca. Ora, é exatamente por essa razão de que, sabendo-se da construção destas estruturas, que a Liga dos Bombeiros Portugueses, como sua legítima representante, e é representante de todos os bombeiros portugueses, e eu quero fazer esta ressalva, que nós não nos diferenciamos em termos daquilo que é o exercício da função, dos profissionais, temos só diferenças na farda e porventura de um salário que uns oferem e outros não, mas isso é a razão mais para a aproximação e nunca de afastamento, e por isso quero referir este aspecto e também afirmar que hoje em Portugal voluntariado não é sinónimo de amadorismo, é sinónimo de competência, de conhecimento, de profissionalismo, até porque o alto grau de formação que hoje os bombeiros portugueses têm está ao mesmo nível entre voluntários e profissionais, e também dos assalariados que são funcionários das nossas associações, que lhes permite, efetivamente, garantirem com conhecimento tudo aquilo que é o exercício da sua função. Mas, portanto, instituições destas passam por grandes dificuldades. E é por isso, pois, salvaguardar sempre a criação de legislação que permita não dar-lhe benesses, mas que garanta a justiça que se deseja para este tipo de entidades e de instituições que, efetivamente, todos os dias fazem um trabalho extraordinário que, não, e concretamente os voluntários, que a não ser feito por estas associações, por estes corpos operacionais, obrigariam a um alto grau de profissionalismo, com outros que já existem, e que seria muito complicado para o erário público garantir uma estrutura destas. E se até quiséssemos, em termos comparativos, falar que dois corpos de bombeiros profissionais, só dois custam cerca de 70 milhões de euros por ano, e que os bombeiros portugueses todos juntos não, nem pouco mais ou menos, e são 30 mil no ativo e mais 30 mil na reserva, e em 431 associações espalhadas pelo país, porque isso pode ver o que representa para o país, não só aquilo que é a função que exercem e bem, como também os custos baixos com que exercem essa função. E por essa razão, a Liga dos Bombeiros Portugueses tem que procurar, não só para as associações em si, criar condições de sustentabilidade operacional, e isso obriga a grandes custos financeiros, porque todos nós sabemos que socorrer na emergência, ou socorro pode ser só de simples transporte de doentes não urgentes em ambulâncias, são efetivamente práticas que obrigam a uma boa capacidade do conhecimento, como também de equipamentos que têm que estar preparados e não podem falhar ao momento que são necessários. Quero dizer que não são instituições que não podem funcionar em cima do joelho. Muitas vezes sabemos que temos que inventar exatamente para resolver as insuficiências com que nos deparamos, mas se no passado, já longínquo, as coisas poderiam ser assim, hoje, com as sociedades exigentes e com as sociedades que efetivamente contribuem para o Estado com os seus impostos, exigem que tenham um bom tratamento. E esse tratamento, que deveria ter que ser obrigatoriamente altamente profissional, não há necessidade de o ser, porque há estruturas associativas, dependentes da sociedade civil, que o resolvem, e que o resolvem muito bem. E como eu disse há pouco, e repito, na Europa, no mundo, eu digo no espaço universal, não há nenhum país que efetivamente tenha uma estrutura de funcionamento na área da proteção civil como a dos bombeiros. Se formos a Espanha, por exemplo, a combater fogos aos sapadores, numa estrutura, se for transporte doentes, há porventura as privadas e outras estruturas, e em Portugal é concentrado num quartel de bombeiros tudo aquilo que é a resposta ao socorro, desde o mais simples ao mais complexo, desde que é ir tirar um gato que está em cima da árvore ou ir abrir uma porta que se perdeu a chave, como ir socorrer num desencarceramento, num fogo florestal, num fogo urbano, num fogo industrial. Por isso tudo é feito pelos bombeiros, por estas mulheres e por estes homens que efetivamente estão integrados nas associações e corpos de bombeiros. Eu entregaria à Senhora Presidente aquilo que foram as nossas propostas em Congresso, para com a excelência, os senhores deputados, julgo que já os terão, mas e o ofício que mandámos ao Sr. Presidente da Comissão de Segurança Social e Trabalho da Assembleia, para que a Vossa Excelência possa efetivamente ter, e dizer-lhes, pois, que as nossas grandes preocupações estão, muitas delas, estão todas aí consagradas, mas têm muitas delas situações que passam, ou todas elas, para resoluções da Assembleia da República, e eu começaria até por referir uma que é extremamente importante e até delicada e que está neste momento a ter algumas complexidades, que é o regime jurídico dos assalariados nas associações e nos corpos de bombeiros, atendendo aqui, e eu não tenho medo das palavras, que há um ataque cerrado dos sindicatos a quererem infiltrar-se nas associações humanitárias. Não estou a pôr em causa o direito, porque eu sou defensor das liberdades de expressão, de opinião e sindicais, e por isso não é uma crítica à existência e até ao exercício. O que há aqui uma tentativa, efetivamente, de querer ampliar o seu espaço, os sindicatos, com esta sua intervenção, numa área que não me parece muito, muito sensata, já que os bombeiros voluntários em Portugal, se no passado eram chamados ao toque da sirene e os problemas resolviam-se, isso já faz parte do passado. Hoje temos que ter profissionais que são denominados por assalariados, pelo facto de depois das suas 7 ou 8 horas de trabalho continuarem como voluntários a fazer a prestação, como antes de irem para lá já eram voluntários, mantendo meio o seu voluntariado nas corpos bombeiros. Mas há uma tentativa do sindicato de transformar todas essas gente, e são largas centenas, são milhares, talvez 3 milhares, que transformá-los em, efetivamente, trabalhadores altamente, como se estivessem numa estructura profissional, e há uma infiltração que eu reputo de menos correta, numa tentativa de intervir dentro destas estruturas, obrigando quase as associações a aceitarem os contratos coletivos, os contratos de empresa, sem que os desejem, e há 3 associações que, efetivamente, há uns anos a esta parte, se deixaram envolver nessa situação, que hoje querem sair, mas não podem sair porque ou é de acordo com o sindicato, ou ele não é tão leonino quanto isso, até me parece que esta aferida é uma inconstitucionalidade e que tem que estar numa situação, mesmo que não queiram, ou seja, se querem rescindir os contratos e não conseguem. E por fruto disso, dessas 13 que já há uns anos estão com esse acordo de empresa e que com a vontade de sair, que o sindicato está a fazer um ataque em todas as associações e corpos bombeiros para que os seus assalariados efetivamente exijam este tipo de situações, o que a curto prazo levaria a maior parte das decisões deste país a não terem capacidade de sustentabilidade ou sustentabilidade financeira para aguentar isto, e podem pôr em causa uma das coisas mais belas da sociedade portuguesa, que é o voluntariado, neste caso o voluntariado nos bombeiros, que está ao nível do voluntariado de outras instituições, mas de uma dimensão que não é comparável, ou que não se pode comparar, ou que não é comparável em relação aos riscos que efetivamente estão sujeitos uma mulher e um homem bombeiro, e por isso são questões completamente diferentes, e que a sociedade portuguesa continua a considerar como resolve os seus problemas. Tal é a forma como se referem quando falam dos bombeiros, das suas instituições, e por isso esta situação é muito complexa e tememos que possa vir a criar uma instabilidade muito grande nos bombeiros portugueses. Por isso, esta lei número 32 de 2007 e as nossas propostas que iremos apresentar, depois onde isso eu deixo para o meu vice-presidente, que é um homem muito credenciado nesta e noutras áreas, mas especialmente nesta, em que possa dar explicações, se a excelência o permitir, sobre estas matérias. Depois desejaríamos, portanto, dentro deste espírito, que fôssemos equiparados as associações a IPSS. Equiparados porquê? Para que não, pode até ser desnecessário, mas não é suficiente que nós analisemos esse aspecto, porque entendemos que, já sendo ao longo de tantos anos parceiro social, de facto, por aquilo que é o nosso trabalho no dia-a-dia, tínhamos o sentido da responsabilidade, que nos advém da confiança de representar os portugueses, de que devemos passar a parceiro social de direito, para que efetivamente tenhamos acesso àquilo que são as possibilidades que nos dá ser parceiro social, e também da abertura que desejamos ter para ter assento no Conselho Económico e Social. Entendemos que uma confederação da dimensão da Liga dos Bombeiros Portugueses e daquilo que é a função que exercemos, nos assiste direito de pedirmos, e eu diria, perdoa a minha Vossa Excelência, de exigirmos ser parceiros sociais e parceiro social e termos assento no Conselho Económico e Social, porque é o mínimo que efetivamente nos assiste, entendemos-lo como direito. E depois estamos a preparar e a trabalhar, e aprovámos isso no nosso Congresso, os incentivos ao voluntariado, o cartão social do bombeiro, onde se possa estar inserido tudo aquilo que no passado já existiu e que em 2008 ou 2009 fizeram cair, que era um tempo de bonificação para a reforma dos bombeiros voluntários, que pagando efetivamente tudo aquilo que se tinha que pagar em relação à contrapartida para a Segurança Social, e contava 25% para a reforma, e pagávamos uma taxa, salvo erro, de 4% sobre essa bonificação. Uns anos depois disto existir e funcionar, o governo de então passou para 15 anos essa bonificação, mas para uma taxa de compensação à Segurança Social de 24%, o que essa compensação nós todos os bombeiros portugueses deixaram de querer, porque o que pagavam era superior àquilo que efetivamente iam receber. Portanto, o que é a questão que se coloca aqui? É retomar esse tempo de verificação com a taxa de 4%, já não falamos que vá para os 25%, mas que fique nos 15%, mas que seja a taxa de 4% e não, efetivamente, de 24% que nos é exigido. E damos outro exemplo, que não entendemos, porque é uma coisa tão insignificante no orçamento de Estado, que as taxas moderadoras, que os bombeiros, como os dadores de sangue e como outros, mas neste caso concreto o que me importa referir e que tenho responsabilidade de o fazer, é de que estas taxas moderadoras foram efetivamente retiradas e agora só nos cuidados de saúde primários é que têm direito a isso, por razão do exercício da sua função, mas foram efetivamente retiradas as taxas moderadoras. E se formos contabilizar isto, não tem qualquer significado em termos orçamentais que se faça que se tome perante os bombeiros portugueses uma atitude deste tipo. Até porque, se estas mulheres, se estes homens, que de uma forma voluntária e gratuita, muitas vezes criando dificuldades de funcionamento no próprio agregado familiar, que têm que, efetivamente, não, porque temos que ver que isto não são chamados só a intervir no momento em que há sinistros, que há a necessidade de socorro, é que antes disso eles têm que estar bem preparados, com formação adequada, e estas mulheres, estes homens, perdem fins de semana, perdem à noite para poderem ir aprender para saber, não é? Ninguém salva sem saber. E portanto, tudo isto lhes retira muitas vezes aquilo que são os biscates, começou a dizer-se na cidade portuguesa, para recompor um pouco a instabilidade do seu agregado familiar em termos financeiros, e ainda mais com uma crise que efetivamente o país sente e que se expressa mais nas instituições e mais no cidadão, já para não dizer e afirmar aqui, perentoriamente, sem qualquer medo de ser questionado, que as associações humanitárias e os bombeiros em si fazem muitas vezes o papel em referência ao Estado Social, ou que o Estado Social não cobre, não contempla, que é feito pelas associações e pelos próprios bombeiros. Quer dizer, há uma doação aos outros em detrimento da sua própria vida. Ora, se coisas que as instituições político-administrativas os devem fazer, como com o governo, as autarquias, e portanto nós estamos a procurar que estes incentivos ao voluntariado sejam negociados com o cartão social do bombeiro, e gostaríamos de sensibilizar a Assembleia da República, pois é o espaço de soberania onde estas coisas podem ser resolvidas, e chamar quem de direito a vir cá dizer porque não. Eu peço desculpa, não estou a querer interferir, é o nosso sentimento e também algum do nosso conhecimento quando cá passamos sobre um conjunto de situações, e queremos incluir nestes incentivos ao voluntariado, no cartão social, várias questões. Por exemplo, repare-se, os bombeiros voluntários participam no combate aos fogos florestais, e para os senhores deputados terem uma noção, porque não têm obrigação de estar tão dentro destas coisas como nós, já houve neste momento em Portugal mais de 1.800 incêndios desde o início do ano. E a participação em termos dos interventores diretos é na ordem de 98% de bombeiros portugueses. São todos os operacionais que estiveram no terreno, 98% são bombeiros voluntários. E agora, se vamos comparar isto, por exemplo, com os jipes da Guarda Nacional Republicana, o que eles custam ao país e o que custa os próprios FEB, os canarinhos da Autoridade Nacional de Proteção Civil, comparar isto e ver que 98% das presenças em 1.800 incêndios é de gente voluntária, é uma coisa extraordinária que o país tem que ver e tem que reconhecer. E já lá vai o tempo em que tratem os bombeiros como coitadinhos, que estar a fazer isto e não estar atentos a isto é não estar atento à segurança, ao socorro e respeito dos portugueses. Mas estava eu a dizer que nos fogos florestais, no período do DECIF, naquele dispositivo de X meses, há uma compensação para os bombeiros portugueses. Há uma compensação para os bombeiros portugueses de 45 euros. Nós temos aqui mais documentos. Estava eu a dizer, Sra. Presidente, há uma compensação de 45 euros por 24 horas, por 24 horas de trabalho. Portanto, por aí podem ver. E essa compensação, que não é um subsídio, nem é nenhum pagamento, espécie nenhuma, esses 45 euros por 24 horas tinham acumulado, porventura, ao salário que o bombeiro pode receber da sua atividade, aumentava-lhe de tal forma o IRS que a compensação, não havia compensação nenhuma, quer dizer, pagava para socorrer, o bombeiro pagava para socorrer. Nós, efetivamente, conseguimos que, de alguma forma, isso fosse reanalisado e que não contasse, mas há outras atividades, por exemplo, na neve, na Serra de Estrela, que há dispositivos também que funcionam, e aos bombeiros ainda não foi aplicado, a esses ainda não foi aplicado esse tipo de coisa. Portanto, que esta questão do IRS fosse nos aspectos globais em relação à atividade do bombeiro e não só especificamente para aquele caso, como também, isso é com as câmaras municipais, com o IMI, ver se conseguimos resolver situações depois com o incentivo ao voluntariado através do cartão social do bombeiro. Senhora Presidente, Senhora Deputada e Srs. Deputados, assim de uma forma mais simples possível, se é que eu consiga sintetizar, mas tentei de uma forma mais rápida, mais expedita, dizer o muito, muito que se quer falar das preocupações dos bombeiros portugueses. Mas também sabemos que a sensibilidade dos Srs. Deputados e a experiência que têm da vida e da sua atividade parlamentar e das suas responsabilidades, que entenderão através do que efetivamente eu tentei expor das dificuldades maiores que temos e do apelo que fazemos a que estejam do nosso lado, do lado do eu não digo do lado dos bombeiros portugueses, do lado do povo português, que estão, obviamente, mas que efetivamente tenham este entendimento de que os bombeiros não pedem nada para si em particular, pedem para ter melhores condições para poderem intervir todos os dias naquilo que são as necessidades de socorro dos portugueses. E terminava por aqui, disponibilizando para responder depois às situações que me coloquem, e pediria ao senhor, se Vossa Excelência permitisse, ao senhor Vice-Presidente, que só de uma forma mais rápida do que eu, algumas questões que ele entenda que eu não disse e que deva ser dito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Brevemente, se desejar.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Só para precisar aqui a questão do regime jurídico e do contrato individual de trabalho dos assalariados das associações, a Lei 32 de 2007, que foi aprovada nesta Casa, no seu artigo 25, diz taxativamente uma norma de que compete ao Governo, num prazo de 180 dias, regulamentar esta norma do regime jurídico, ou, se quiser, dito melhor, do contrato individual de trabalho dos assalariados das associações. Tal nunca aconteceu, tal qual como outras leis, também faltam regulamentar muitas delas, esta nunca conseguiu ver a luz do dia essa regulamentação. É evidente que isto tem criado alguns dissabores a nível das associações. Nós fizemos algumas propostas em concreto sobre esta matéria, de um contrato individual de trabalho. Não conseguimos ainda fazer passar essa mensagem. Voltámos a referir ao Ministério da Tutela, da Administração Interna, exatamente essa situação, mas não compete só a ele, naturalmente, legislar sobre isto. Naturalmente que reconhecemos que compete à Assembleia da República não regulamentar, mas, se for necessário, aprovar uma norma desta natureza, e é isso que vimos apelar também aqui à Assembleia da República, no sentido de ultrapassarmos esta situação que, sem regulamentação, está-nos a criar dissabores em toda a situação. Não temos um acordo coletivo de trabalho, há apenas a portaria de regulamentação mínima que é aplicada de alguma forma em algumas associações, mas deixa de fora a grande quantidade dos trabalhadores assalariados, que são essencialmente voluntários, que depois transitam para o regime assalariado, mas mantêm-se como voluntários da Casa. E, portanto, nesta dualidade é necessário uma regulamentação muito específica para que não crie depois qualquer dificuldade. E, por outro lado, na justa medida em que não temos uma lei de financiamento das associações humanitárias de bombeiros enquanto entidades detentoras de um corpo de bombeiros, criando, digamos, um regime que seja muito profundo sobre esta matéria, cria depois dificuldades à própria gestão da entidade. E, portanto, o que apelamos é que consigamos, neste conjunto, porque o Governo vai enviar à Assembleia uma lei de financiamento, penso que dentro de algum tempo estará cá, que foi negociada com a Liga dos Bombeiros Portugueses e, naturalmente, também esta norma que é necessário introduzir um contrato de trabalho dos assalariados. É evidente que nós podemos discutir, não somos entidade patronal, para discutir em sede da Direção-Geral do Emprego e de Relações de Trabalho, porque não somos entidade patronal, mas estamos disponíveis, naturalmente, para discutir um acordo coletivo de trabalho que sirva aos interesses dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, naturalmente, das associações humanitárias de bombeiros, porque, como disse o Presidente Jaime Soares, e bem, há necessidade absoluta de conjugar um e outro fator para não prejudicar nem os trabalhadores, mas não prejudicar também as associações, mantendo aquilo que é o essencial da proteção e socorro em Portugal, que está confiado naturalmente aos bombeiros voluntários. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Centrando o debate nas questões que dizem respeito à 10ª Comissão, que é precisamente o trabalho, visto que a outra decorre no âmbito da 1ª Comissão, que tem a ver precisamente com todo as questões da proteção civil e da segurança, há muitos pontos que aqui nos trouxeram que têm mesmo a ver com a nossa Comissão. Este último que o Sr. Vice-Presidente colocou, a questão do cartão social dos bombeiros tem alguns aspectos, tive a oportunidade de fazer distribuir os documentos que gentilmente nos fizeram chegar, a questão do desejo de poderem serem considerados equiparados à instituição particular de solidariedade social, bem como o desejo de virem integrar o Conselho Económico e Social como parceiros sociais. Centrando as questões na nossa comissão, eu passo a palavra aos senhores deputados que queiram dar por alguma consideração. Sr. Deputado Artur Rico, quer ter a gentileza, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Comandante Jean Marta Soares, figura bem conhecida do país pelos anos que já leva dedicação a esta causa, e também o Sr. Vice-Presidente, Sr. Rodrigo Machado, que hoje tenho o prazer de conhecer. Como disse o Sr. Presidente, grande parte das questões que aqui puseram são questões, efetivamente, que respeitam esta Comissão. E eu iria, digamos, subsumir todas as questões que levantaram a uma única e a um único, digamos, problema de base que existe em Portugal. Portugal é, de facto, um exemplo, e a situação dos bombeiros voluntários é uma parte disso, mas não só, é extensível a muitas outras áreas, é um exemplo ao nível europeu e penso que mundial, de voluntariado. Nós temos instituições seculares, como as Misericórdias, temos instituições como os bombeiros, que são basicamente de solidariedade social, de voluntariado, e que dão uma cobertura nas mais diversas áreas, ao território nacional e à assistência às populações, nas mais diversas situações, que nos outros países é assegurada ou só consegue existir se assegurada diretamente pelo Estado. Nós temos ao nível do voluntariado. E, portanto, podemos dizer que tudo o que são associações voluntárias, tal como os corpos de bombeiros, voluntários, são, digamos, parceiros e braços do Estado no terreno, na assistência às populações, nas mais diversas situações. O que é que não existe em Portugal, isso é que é paradoxal, sendo esta a realidade do país, não existe devidamente definido aquilo que eu chamaria um regime legal do voluntariado, que abrangesse tudo o que é atividade de voluntariado em Portugal, como muito bem disseram, e também nas mais diversas áreas, é um voluntariado que só é voluntariado naquilo que é a disponibilidade das pessoas para a assistência, para a ajuda ao próximo. Porque não é confundível com o amadorismo. Uma coisa é voluntariado, outra coisa é amadorismo. E hoje em dia, o voluntariado, sendo voluntariado, está extremamente profissionalizado e exige imenso ao nível de empenho, dedicação, de formação da parte dos voluntários. Portanto, são voluntários, mas não são amadores. E falta, de facto, um regime legal do voluntariado que enquadre todas as situações que aqui puseram. E por isso é que eu resumo tudo isto. Porque o regime legal do voluntariado devia cobrir a situação das pessoas que se dedicam ativamente ao voluntariado nas diversas vertentes do seu próprio apoio social para o futuro, na questão da reforma, na questão do apoio às famílias, quando, como voluntário e no exercício da sua atividade, sofre uma incapacidade permanente ou falece no exercício dessa atividade, não há um regime legal completo que dê cobertura e apoio às famílias, à reforma, não há um regime legal do voluntariado que contemple benefícios ao nível do IRS, da assistência médico-medicamentosa, etc. E, portanto, eu penso que todas as questões que se levantaram poderiam ser resolvidas e tratadas se aqui na Assembleia da República se criasse um regime legal do voluntariado para abranger todas as pessoas que em Portugal se dedicam a essa atividade tão humana e tão necessária. E disse o seu comandante, e muito bem, que chamou a atenção, até pediu desculpa, eu penso que não no verdadeiro sentido, não tinha que a pedir, mas pediu desculpa por boa educação trazer esta situação aqui, porque sabe que é trabalho da AER, mas a verdade, Sr. Comandante, é que de facto toda esta, como outras situações, têm de ser trazidas pela sociedade civil. O Sr. Comandante trouxe estas, outros responsáveis de outras áreas deverão trazer aquilo que sentem como uma necessidade e que precisa de ser regulado, legislado, ter cobertura efetiva na lei, porque se assim não se fizer, nós temos uma Assembleia da República fechada numa redoma, desligada da realidade, e a Assembleia da República deve agir e legislar em função das realidades sociais, legais, jurídicas que existem no terreno e que lhe devem ser trazidas pelos membros da sociedade civil que são afetados por essas situações e, portanto, devem dar conhecimento delas à Assembleia da República. Assim é que se consegue legislar melhor, legislar em tempo e em função das necessidades e não, às vezes, cair na tentação de inventar porque é preciso fazer alguma coisa. Deve-se legislar em função daquilo que é necessário. E, portanto, eu terminaria dizendo ao Sr. Comandante que da parte do CDS existe, primeiro, todo o reconhecimento e todo o agradecimento àquilo que é a atividade das associações de bombeiros e àquilo que tem sido a atividade da Liga dos Bombeiros Portugueses. Existe todo esse reconhecimento e agradecimento. E existe também toda a sensibilidade e abertura para as questões que o Sr. Comandante aqui trouxe e para a necessidade, efetivamente, de criar um regime legal de voluntariado compreensivo e que abranja todas estas coberturas e todos estes aspectos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Figueiredo, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Um cumprimento muito especial ao representante da Liga dos Bombeiros, ao Sr. Comandante Marta Soares e ao Sr. Vice-Presidente, Sr. Rodeio. E dizer-lhe que, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, ouvimos com atenção a vossa intervenção no sentido de registarmos os anseios e as legítimas expectativas que aqui nos transmitem. Mas antes, permitam-me que faça aqui uma referência justa, sincera, sentida, diria mesmo, da missão meritória dos bombeiros do nosso país. É obviamente aceito por todos que é uma escola de valores, de altruísmo e de entrega ao próximo, constituindo, não tenho dúvida nenhuma, o expoente máximo do humanismo. Se fizéssemos uma escala de qual as missões ou qual a missão com a qual os portugueses se identificam, não tenho dúvida nenhuma que os bombeiros estarão na liderança dessa mesma escala, tendo em conta o trabalho meritório que as 431 associações espalhadas pelo país fazem diariamente. No meu ponto de vista, não, e digo isto com convicção e, como disse, com enorme sentimento, é uma das missões mais nobres que alguém pode exercer. Quando um dos vossos lemas é "podem não voltar, mas vão", é obviamente um apelo do mais humanista e, sobretudo, do mais como é que eu hei de explicar no sentido da, do sentimento? É um apelo também a todos, que nos faz refletir muitas da nossa missão no dia-a-dia, se não devíamos exatamente pegar nesse lema, naquilo que nós fazemos na nossa vida, porque muitas vezes nos retraímos, muitas vezes somos calculistas, e quem é calculista não pode ser bombeiro, não é? Portanto, e acho que nos faz pensar, até porque há uma frase célebre do Saint-Exupéry que diz que a verdadeira solidariedade começa onde não se espera nada. E os bombeiros, não esperando nada, acho que merecem tudo, e isso em consciência tinha que vos fazer esta referência. Há aqui questões extremamente pertinentes e que nos devem, enquanto parlamentares, nos devem fazer refletir e sobretudo nos devem preocupar. A questão do incentivo ao voluntariado, já o Sr. Deputado Artur Rego abordou, e julgo que é interessante pensarmos no voluntariado, porque a questão voluntariado é muito abrangente, mas a questão do voluntariado dos bombeiros é muito específico, atendendo ao enorme sentido de missão e sobretudo ao universo, ao amplo universo que abarca. Portanto, julgo que esta questão do voluntariado deve ser aqui repensado, no sentido de responder a algumas questões que nos sejam colocadas. Mas há aqui, obviamente, há aqui duas questões que eu vos queria colocar. Uma é, porque seguramente por distração minha não percebi, as vantagens das associações humanitárias se transformarem ou serem classificadas como EPSS ou equiparadas a EPSS. Perdão-me, certamente por lapso meu, não registei a vantagem. E, por outro, a questão dos assalariados levanta-me aqui uma questão que é, nós sabemos que, por um lado, temos a questão do voluntariado enquanto missão, enquanto entrega, por outro lado temos o voluntariado que é remunerado e bem, portanto não está isso em causa. E, por outro lado, temos também nos corpos bombeiros funcionários cedidos por outras instituições, e bem, também não está isso em causa. Mas quando depois se fala aqui num contrato coletivo de trabalho, eu pedia-vos que nos explicassem melhor como é que, sendo voluntário e tendo estas especificidades todas num quartel, como é que se pode falar em contrato coletivo de trabalho. Ajudem-nos também a perceber melhor, porque era importante. Termino como comecei, no sentido de, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, de vos dizer que há abertura, há sensibilidade e, sobretudo, há a preocupação com as questões que nos colocaram aqui. Bem-aja.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado David Costa.
Obrigada, Sr. Presidente.
Do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, quero ter a gentileza.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, gostaria de cumprimentar e agradecer a presença à Liga dos Bombeiros Portugueses, nas pessoas do Sr. Comandante Jaime Marta Soares e Vice-Presidente, o Sr. Rodeia Machado. E gostaria, numa primeira análise e de forma bem clara, de relevar a extrema importância dos bombeiros portugueses e também da sua Liga, obviamente, ao serviço das populações e dos cidadãos. Portanto, estamos a falar de uma atividade que na área da proteção civil é uma atividade de referência, obviamente, que presta e dá o seu melhor todos os dias, no acompanhamento, na proteção, e, portanto, penso que deve ser relevado, de facto, o trabalho, como aqui já foi anteriormente referido, muito meritório dos bombeiros portugueses, em geral. Depois, e não gostaria de deixar aqui de fazer uma referência àquilo que o Sr. Comandante Jaime Marta Soares, que eu penso que de forma inconsciente ou pelo menos não ofensiva, referiu o trabalho dos sindicatos e o ataque que os sindicatos estão a fazer dentro de facto das corporações de bombeiros. Ora, e há aqui algo que nos leva a dizer que a bota não bate com a perdigota. E porquê? Porque se estamos a falar de assalariados, que apesar de dividirem essa sua atividade assalariada com atividade voluntária, enquanto assalariados prestam um trabalho subordinado, portanto, que remete para uma hierarquia. E, nesse sentido, obviamente que o Sr. Comandante será o primeiro a concordar comigo que, como assalariados, estes são trabalhadores com direitos. E, portanto, obviamente que os sindicatos, como seus representantes, e à luz da Constituição, têm todo o direito, e diria mais, têm o dever de representar e defender os interesses destes assalariados, obviamente. E entramos noutra questão que eu acho que é um pouco até contraditória, porque o Sr. Comandante aqui defende que as associações devem ser equipadas a IPSS, mas depois não aceita a contratação coletiva, pelo menos nestes termos, porque quer dar um tipo de especificidade própria, reforçando aqui a ideia, portanto, à atividade dos bombeiros. E quero aqui relembrar que as IPSS são de direito privado, e, portanto, obviamente que é um pouco contraditória esta ideia de defender a transição para IPSS, mas depois não querer aceitar os sindicatos e a contratação coletiva e os direitos dos seus assalariados, que eu diria trabalhadores assalariados. Portanto, acho que há aqui ainda alguma reflexão que deve ser aqui apurada ou pelo menos esclarecida. Porque eu até pensava que o Sr. Comandante vinha aqui abordar outra questão, que é o subfinanciamento em sede de Orçamento de Estado das associações de bombeiros, que estão com grandes dificuldades em responder aos problemas das populações. Eu presumia que era um dos pontos que o Sr. Comandante aqui vinha trazer à Comissão, de facto, estas dificuldades porque atravessam os bombeiros. Obviamente que nos disse que existe um acordo para uma futura proposta de lei que presume, porque não tive acesso e ainda não entrou, e promessas são promessas, de financiamento aos bombeiros. Mas, de facto, posso até dar-lhe aqui um exemplo em concreto: os bombeiros de Monchique, que atualmente, e em face das novas regras implementadas de financiamento do transporte de doentes, têm uma receita de menos 80%. Portanto, isto são casos concretos. E, neste sentido, de facto, eu pensava que, e o PCP pensava que, de facto, o Sr. Comandante traria aqui este tipo de dificuldades que, como já se percebeu, o Governo agora tenta passar para as autarquias com a municipalização, mas sem, obviamente, transferindo responsabilidades, mas não transferindo os meios necessários para as autarquias fazerem face e apoiarem portanto, os bombeiros portugueses. Diferenciando aqui a intervenção do seu vice-presidente, que me parece mais cuidada, no sentido que, de facto, há aqui questões em relação, de facto, por apurar, em relação à legislação que está publicada e que, de facto, interessa aqui dirimir, de facto, se existe ou não necessidade de criar aqui uma especificidade própria para esta área de atividade, tão importante como na área da proteção civil, os bombeiros tão bem a sabem fazer. Basicamente, era isto que lhe queria deixar. De facto, não quero que me interprete de forma, digamos que, ofensiva, no sentido em que o PCP respeita o trabalho dos bombeiros, mas, de facto, parece-nos um pouco descabido a questão do ataque aos sindicatos quando se colocam outros problemas mais prementes na nossa sociedade. E, obviamente, que o reflexo do contexto conturbado socioeconómico por que passamos não pode ser imune, obviamente, às reivindicações dos assalariados bombeiros junto dos seus representantes, junto das corporações e das instituições próprias, dos seus interlocutores, no sentido de responder a essas dificuldades, porque os bombeiros atravessam. De qualquer das formas, registamos aqui os contributos, os restantes contributos de extrema importância que nos deixou, e gostaríamos de dizer de uma forma clara que estamos disponíveis para, em sede própria e em audiência, se assim o entenderem, de facto, dirimir um certo número de questões que de facto ficaram e dúvidas que de facto subsistem e que estão ainda no ar. E por fim, agradecendo novamente os contributos, agradecer a presença mais uma vez da Liga dos Bombeiros Portugueses aqui nesta comissão.
Obrigado, Sr. Deputado. Já atingimos o limite do tempo para esta audiência, mas eu vou dar a palavra ao Sr. Presidente e pedindo-lhe um poder de síntese, por forma que temos outras pessoas para entrar. Faz favor, Sr. Presidente,
obrigado,
é um gosto, faz favor.
Senhora Deputada, eu serei muito sintético sobre aquilo que entendo deva dizer e começaria por agradecer em simultâneo aos senhores deputados do CDS e do PSD pelas palavras que efetivamente dirigiram aos bombeiros portugueses, a sua preocupação profunda, sincera e acima de tudo pela análise que fizeram das propostas concretas que aqui trouxemos. Nós trouxemos aqui propostas concretas e Vossa Excelência efetivamente responderam também no concreto em relação às nossas preocupações, ao ponto de dizerem e interpretarem até da necessidade da criação de uma comissão de voluntariado para analisar na globalidade, e também tiveram cuidado de referir de que não se compara ao que não é comparável. Ou que seja, o voluntariado nos bombeiros é um voluntariado de risco de vida, efetivamente, e até o Sr. Deputado do PSD referi um aspecto que nos cala muito no fundo, no coração, de que poderemos não voltar, mas vamos. Portanto, são situações que não vale a pena, que, como eu digo, comparar o que não é comparável e de certa forma, saudá-los para a interpretação que efetivamente fizeram da nossa intervenção. Em relação ao Sr. Deputado do Partido Comunista, eu gostaria de lhe dizer, meu querido amigo, Sr. Deputado, com todo o respeito para a Vossa Excelência e para o partido que representa, de que eu não venho para aqui para tratar de questões político-partidárias. Como sabe, os bombeiros portugueses têm, na sua gênese, na sua estrutura, na sua forma de estar e na sua forma de ser, efetivamente, um distanciamento total sobre todo o que seja político-partidário. Portanto, Vossa Excelência interpretou mal as minhas palavras, o que, sinceramente, lamento, mas lamento e também lamento porquê. Porque, em relação às questões que todas que aqui trouxemos, Vossa Excelência, que, na minha opinião, perdoar-me-á, quando me referiu que não bate a bota com a perdigota, Vossa Excelência que não deve ter interpretado bem, ou talvez também admito que não me tenha sabido explicar, porque em relação às coisas concretas que aqui apresentámos, e lamento profundamente, não havia da parte de Vossa Excelência uma preocupação profunda para nos responder concretamente o que aqui trouxemos. Só se preocupou com questões sindicais e agarrando naquilo que foi a minha palavra em relação àquilo que eu refiro da intervenção que ninguém lhe solicitou, não ninguém lhe solicitou, dos sindicatos em defesa dos trabalhadores. Ora, quero dizer a Vossa Excelência que associações humanitárias que afirmam a sua posição na sociedade portuguesa pelos valores da solidariedade e humanismo não seriam elas, não são elas, em circunstância alguma, que desrespeitem os seus trabalhadores. E, portanto, nesse aspecto não recebemos também lições de ninguém em relação àquilo que é a forma como nós temos que nos pautar todos os dias em relação aos trabalhadores que, efetivamente, estão como funcionários das nossas estruturas. Mas compreenderá, Vossa Excelência, Sr. Deputado, e respeitando religiosamente a sua interpretação e não querendo, em situação alguma, qualquer espécie de confronto, e muito menos político-partidário, onde não entremos, e do profundo respeito que nós nutrimos por todos os partidos e também pelo partido de Vossa Excelência, e tenho como vice-presidente a pessoa que, efetivamente, mais comunga comigo no dia-a-dia para resolvermos, procurarmos resolver os problemas dos bombeiros portugueses, foi um deputado ilustre da Assembleia da República pelo Partido Comunista Português, por isso Vossa Excelência verá que eu não misturo a bota, que não dá a bota com a partigote. Em relação, eu vou explicar, senhor deputado, Vossa Excelência também não tem a obrigação de saber tudo, como eu, nem ninguém, há a questão de os bombeiros, que são os assalariados dos corpos de bombeiros, são pessoas que vão para os bombeiros, que são oriundos dos bombeiros e que são, aliás, não são propriamente dito profissionais dos bombeiros, mas são tratados, deixe-me dizer, Sr. Deputado, são tratados, efetivamente, respeitados como profissionais, com os seus direitos consagrados na Constituição Portuguesa e nas leis de trabalho. Isso não temos quaisquer dúvida. Mas são cidadãos que, efetivamente, têm, de fora das suas horas de trabalho, se disponibilizam na mesma com bombeiros voluntários. Portanto, é uma forma diferente, não é como o trabalhador comum do dia-a-dia, mas que tem os mesmos direitos e são respeitados como efetivamente terão que ser. Mas há a questão, e digo, e de uma intromissão abusiva dos sindicatos. Claro que só lá entram se efetivamente as associações deixaram. Claro, eles podem proibir, só aceitam, é se quiserem ou não. Mas aquelas três associações que assinaram os contratos de empresa, efetivamente, pelas exigências e das imposições que não surgem dos próprios trabalhadores, que vivem pacificamente, mas têm estado a serem influenciados de uma forma que eu entendo que não bem beneficiar os trabalhadores, e sabe porquê, Sr. Deputado? É que nós temos que reivindicar e exigir cada vez mais, quando sabe que há possibilidade daquele posto de trabalho se manter, e a entidade patronal, neste caso, entre aspas, os bombeiros, lhe possam garantir isso. E da forma como estão, das exigências em que as associações de bombeiros não conseguem suportar, levam que muitas delas possam, a curto prazo, até encerrar. Não só, portanto, pela situação grave que isso tem em relação aos próprios trabalhadores, como ao país em geral, são situações, por isso, e os sindicatos têm todo o direito, mas que, e não se pode, vamos lá, preparar leis sindicais especializadas para uns ou para outros, mas tem que haver um tratamento e uma negociação muito mais aberta, muito mais simplificada, muito que eu não estou a excluir em situação alguma. Agora, com certeza que pela minha forma de entender as coisas e com todo o respeito que tenho por mim próprio, respeitar os outros, neste caso os sindicatos, eu não podia deixar de referir este aspecto de situações que nós sentimos que estão a ser pressões e depois não haver uma abertura tão grande quanto seja às próprias negociações. E eu, talvez, porventura, o sindicato venha a ouvir as minhas palavras, as nossas palavras, e possa, como aqui foi dito pelo Sr. Vice-Presidente Rodeia Machado, daquilo que procuramos. Nós não queremos fechar portas nem restringir o que quer que seja. Queremos é que haja um entendimento em relação a tratar as coisas consoante aquilo que elas representam em relação às próprias associações, aos próprios trabalhadores. Naquilo, e para terminar, peço vossa licença só 30 segundos, nós temos uma negociação encerrada com o Governo, já fechada, de uma lei que não quisemos que seja uma lei, decreto-lei, queremos que seja projeto de lei, que, portanto, vem à Assembleia da República e vai ser apresentada, e lamentamos, que não é o que o Sr. Deputado disse, nem pouco mais ou menos, nem me atreveria a isso, que seria um desrespeito à Vossa Excelência e à Assembleia da República, não, que a Associação Nacional de Municípios não tenha dado a abertura suficiente para a negociação, ou seja, participar nesta lei de financiamento, a que não lhe foi imposto nada. É que não lhe foi imposto nada, Vossa Excelência, Sr. Deputado, não sabe, fui 39 anos e meio Presidente de Câmara, conheço por dentro e por fora esses meandros e fui diretor sempre da Fundação até me vir embora, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, e foi pena que não fizesse uma abertura, porque tem tido coisas extraordinárias, os municípios são um parceiro essencial, mas que neste aspecto não tivesse tido a abertura suficiente para que esta lei que vai sair não fosse próximo daquilo que nós desejamos, porque ela, a que vai apresentada, está aquém daquilo que nós desejamos, mas, efetivamente, a nossa força é limitada, não conseguimos sensibilizar a Associação Nacional de Municípios para essas matérias, mas vamos sujeitar-nos àquilo que for. Espero que Vossas Excelências aqui na Assembleia da República, como tem sido sempre em relação aos bombeiros, haja um consenso global e que, efetivamente, ela passe por unanimidade, que nos deixa de muito orgulhosos e que ainda nos afirma mais o nosso respeito, que já hoje é muito, pela Assembleia da República e pelos seus deputados e pela Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigada. Agradeço, nós concluímos hoje mais uma audiência. Agradeço muito ao Sr. Presidente e ao Sr. Vice-Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses. É para nós um privilégio e uma honra tê-los entre nós. Desejo as maiores felicidades, porque, como disse, em muitas circunstâncias, os bombeiros estão no coração dos portugueses. São parte integrante de nós próprios, como povo, e todos nós sabemos que na hora em que precisamos, eles estão presentes. Da nossa parte, tomamos devidas notas e no que diz respeito a esta comissão, bem-ajam para a presença e por terem vindo até nós. Muito obrigada e as maiores felicidades.